Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma sequência que já é a terceira semana em tempos de escuridão. O nosso texto está em Isaías capítulo 50, no versículo 10. E nesta noite eu gostaria de especificar este assunto. Em tempos de escuridão, cumpra a sua missão, proclame o Evangelho. É uma ordem, é um mandamento. Cumpra a sua missão, proclame o Evangelho. O nosso texto base está em Isaías capítulo 50, no versículo 10. E lá diz o seguinte: escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Então, a primeira ordem de Deus aqui, quando eu vou ler um versículo da Bíblia, a primeira coisa que eu faço é olhar para os verbos. Porque os verbos é que irão me dar todas as ações que estão dentro do texto. Então, quando eu leio lá, escutem, esse verbo está no imperativo, no tempo imperativo. É uma ordem, escutem. É como se você dissesse para o seu filho, e você diz assim: escute, meu filho, eu já não falei para você ir na padaria buscar o pão, o que você está fazendo aí? Né? Então você fala: escuta, você não ouviu? Né? Então, Deus está dizendo: escutem, prestem atenção, tá? Para quem ele está dizendo isso? Para as pessoas que o respeitam, que o temem. Na semana passada, eu comentei com vocês sobre a importância de nós temermos a Deus. Eu procurei explicar para vocês que Deus não é um tirano. Nós não obedecemos a Deus, nós não confiamos nele, nós não nos entregamos a ele, porque ele é um tirano. Eu não vou falar mais sobre tirania, porque um tirano é uma pessoa desonesta, tá? E Deus não é desonesto, não é isso? Então, nós também não tememos a Deus, porque temos medo dele, de sermos castigados por ele. Não é esse o caso. Então, Walter, de onde nasce o temor a Deus? O temor a Deus nasce da nossa contemplação, do nosso conhecimento, do conhecimento que nós adquirimos dele. Então, nós passamos a conhecer o seu caráter, os seus planos. Nós descobrimos que Deus é bondoso, esse aqui é melhor, né? Deus é bondoso, ele é misericordioso, seus planos são elevados, são eternos, e eles abençoam todos aqueles que realmente o temem, tá? E não basta só temer, respeitar. Quando nós contemplamos Deus e descobrimos quem ele é, nós não apenas o respeitamos, mas nós queremos obedecê-lo. Eu já ouvi pessoas declarando que obedecer a Deus é uma forma de barganhar com ele. Não sei se vocês já ouviram isso, mas tem gente que prega isso, que algumas pessoas obedecem a Deus para obter dele alguma coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você pretende obedecer a Deus diante de tudo que eu vou compartilhar com você hoje, essa ideia de barganha cairá por terra rapidinho, tá? Então, quando nós conhecemos o caráter de Deus, a sua vontade, e sabemos que ele quer abençoar as pessoas, tá? Sabemos quem ele é, quais são os seus planos para o ser humano, nós queremos cooperar com ele, tá? Nós nos tornamos seus cooperadores, porque nos entregamos a ele, porque nós entendemos o que é o cristianismo e o que é ser igreja. No entanto, Deus nem sempre irá nos dizer as suas razões por estarmos em um momento de nossas vidas, tá? Como eu poderia dizer, você está enfrentando uma situação adversa, ele nem sempre irá te explicar do porquê você está passando pelo que está passando, pela razão, por que você está onde está, correto? Mas a única coisa que ele espera de você é responsabilidade. Ele diz, você que teme, escute, você que teme, tá? Se o caminho em que você anda é escuro, tá? Que mal essas pessoas fizeram para andar num caminho escuro, para receberem como benefício, como prêmio, tá? Por serem tementes a Deus, por serem obedientes a Deus, eles recebem como prêmio, então, andar num caminho escuro? Quer dizer, se você é uma pessoa obediente a Deus, se você é uma pessoa que teme a Deus, responsável, que você procura manter a sua vida em ordem espiritual e moral, como prêmio, então, é entrar por um caminho que está tentando lhe provocar depressão? Levar você a ficar deprimido, assustado, apavorado? Mexer com todas as áreas estáveis da sua vida e torná-las instáveis, tirar o chão dos seus pés? Às vezes Deus nos coloca nesses momentos, porque nossa fé precisa ser provada, a nossa fé precisa ser testada. Você faz isso com o seu filho, você prova o seu filho. Você faz isso com as pessoas, você prova os seus verdadeiros amigos, se eles realmente são. Você está nesta igreja aqui, muitas vezes você já olhou para mim e você disse assim, vamos ver se esse cara é verdadeiro, vamos ver se essa igreja é verdadeira, vamos ver se essa igreja é desonesta. Eu quero que você saiba, e eu digo isso com muito orgulho no coração, um orgulho santo até, você está numa igreja muito honesta. Você está numa igreja que é abençoada por Deus, porque nós somos obedientes a Ele. Mas isso não quer dizer que amanhã ou depois nós não possamos passar por problemas terríveis. Claro que podemos, Deus pode nos colocar às vezes dentro de um caldeirão, tá? Para nós sentirmos todo aquele calor. Deus pode permitir. Deus pode permitir que você passe por uma doença. Não foi assim com Paulo, não foi assim com Jó, tá? Que pecado esses homens cometeram, que erro eles cometeram, tá? No caso de Paulo, Deus colocou um espinho, ou permitiu que ele ficasse com um espinho na carne, uma doença, para que ele não ficasse orgulhoso, mas repare bem, para que ele não ficasse, para que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa. E Jó? Jó era o homem mais honesto da terra, reconhecido por todos como um homem temente a Deus, e de repente perdeu filho, perdeu casa, perdeu fazenda, perdeu animais, perdeu empregados, perdeu tudo. Mas quando Deus nos coloca numa situação que nós não entendemos, a melhor coisa que nós temos que fazer não é entrar em amargura ou em depressão. Eu sei que todos nós estamos agora sendo achatados, pressionados por coisas que nós desconhecemos. Nós estamos inseguros. Nós todos estamos vivendo diante de um ponto de interrogação. O que vai ser amanhã? Outro dia me deparei com uma cena que eu confesso a vocês que eu chorei. Um pai segurando uma criança num supermercado, e ele desesperado pedindo que alguém comprasse para ele arroz e feijão, porque sua família estava passando fome, ele era um trabalhador. Olha a situação que nós estamos chegando, olha a situação que nós estamos chegando. Quem é o culpado de tudo isto? Ah, o culpado é o político tal, político... Não, o culpado é o povo brasileiro, que não sabe votar, que escolhe errado, que fica toda hora esperando que um governo lhe faça as coisas. É o povo que tem que cuidar do seu país. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que saber quem você coloca dentro da sua casa.
Você, ao entrar dentro desta igreja aqui, você tem que conhecer quais são os nossos projetos. Você tem que conhecer quais são os nossos objetivos, tá? Para ter segurança, tá? Se você ama a igreja do Senhor Jesus, você vai lutar por ela, porque você confia em Deus. Se você ama o teu país e você ama a sua terra, você vai lutar por ela também, porque você quer que os seus co-cidadãos, co-irmãos brasileiros vivam bem numa terra tão rica, tão abençoada. Eu confesso a vocês que as coisas que eu estou assistindo nesses últimos dias, essa disputa fanática por poder, isso está me enojando, está me fazendo mal. A cada dia o meu coração fica muito triste, sujeira para cá, sujeira para lá, meu Deus do céu. Outro dia eu levantei minha voz em casa sozinho e eu disse: Maranata, ora vem Senhor Jesus, acaba com essa balbúrdia, dá a essas pessoas o que elas querem o poder, joga no colo delas, joga no colo delas. Elas não percebem que aquilo que elas estão buscando é o que lhes será tirado. Porque quando o anticristo chegar, ele vai tirar dessas pessoas todo o poder, eles vão ficar chupando o dedo. E o pior de tudo, quem tentar disputar o poder com ele vai ser assassinado. Vai morrer. É o que a Bíblia mostra. Entendeu? É o que a Bíblia mostra. Nós, nesse momento, nós temos que olhar para onde? Para quem nós vamos olhar? Qual é a pessoa que você vai esticar seus olhos, sua visão, fixar-se? Não tem. Só existe uma pessoa que nós conhecemos bem, que é Jesus, Deus. Nós sabíamos que esse estado de coisas iria acontecer. Está escrito na Bíblia. E as coisas vão piorar. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Jesus falou de um momento no mundo chamado princípio das dores. Tá? A palavra de Deus diz até que se Deus não abreviar a volta de Jesus, dificilmente alguém será salvo. Tamanha a pressão que este mundo vai fazer sobre os filhos de Deus. Gente, enquanto nós temos vida, enquanto nós amamos a Deus, tá? De todo o coração, enquanto temos este amor queimando dentro de nós, façamos aquilo que é possível. Preguemos em tempo e fora de tempo, ajudemos as pessoas a encontrar vida, sentido de vida, porque ainda é possível. O Espírito de Deus está atuando sobre a terra e trazendo às pessoas a convicção, trazendo às pessoas a capacidade de crer. Afinal de contas, até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas vezes nós estamos colocados numa situação que, a nosso julgamento, é uma situação imerecida, desconfortável. Nós não merecíamos estar lá, mas Deus pede, eu os coloquei ali, vocês que temem ao Senhor e obedecem ao meu servo Jesus, tenham confiança em mim, põem em mim a sua esperança. Por quê? Porque nós só podemos entender que estamos numa situação colocados por Deus, pela soberania de Deus, quando nós começamos a obedecê-lo. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês nesta noite. Eu não sei qual é a situação em que você está. Eu não sei quantas lágrimas você está derramando. Eu não sei a sua aflição. Eu não sei sobre o seu estado emocional. Eu não sei as condições da sua família, mas se Deus está permitindo que nós passemos por essas situações, a pior coisa que existe é nos entregarmos à amargura e à depressão. Nós precisamos reagir, e como nós reagimos? Fazendo a vontade de Deus. Muito bem, você, eu peço mais um favor, que você não pressuponha que pelo fato de estar sofrendo, que pelo fato de estar passando algum tipo de perda, tá? Não pressuponha que isto é um castigo de Deus, que você cometeu algum erro tão grave que Deus agora está te punindo, querendo te massacrar, querendo te espizinhar, querendo pisar sobre você. Isso nem sempre é verdade. O castigo de Deus, Deus não pisa em ninguém. A Bíblia diz que Ele não persegue ninguém. Tá? Ele disciplina sem perseguir as pessoas. A disciplina de Deus, muitas vezes, ela é realmente dura. Tanto que a palavra de Deus diz que quando nós somos disciplinados por Deus, nós não devemos desmaiar. Não está escrito isso? Não desmaies quando vocês forem disciplinados por Deus. Porém, quando Deus disciplina, Ele não espanca, Ele não maltrata o seu filho, Ele ensina. A disciplina de Deus serve para que nós levantemos e sejamos usados por Ele para abençoar outras pessoas. Agora, como Deus pode abençoar quem não o escuta? Como é que Deus pode entrar num ambiente que não o deseja? Imagina, Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão onde? Onde? No mundo, mas vocês não são do mundo, não é isso? Jesus disse a estas pessoas o seguinte: eu envio vocês para onde? Ao mundo. Vocês são como ovelhas que eu envio para onde? Para o matadouro. Você já parou para entender essa linguagem? O que é uma ovelha indo para o matadouro? Na sua concepção, o que significa isso? Que ela está indo para o quê? Para a morte. Alguém está esperando esta ovelha com um facão, onde esse carniceiro vai amarrar suas pernas, tá? E depois passar uma faca no seu pescoço, pendurá-la e deixar o sangue escorrer, porque era assim que se matava as ovelhas, e depois escorria todo o sangue, tá? E Jesus disse: eu estou enviando vocês como ovelhas que vão para o matadouro. Então, é um caminho de sofrimento. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus nos envia ao mundo, porque o mundo não o quer, mas o mundo aceita semelhantes. Nós somos seres humanos. Porém, quando o mundo descobre que nós somos ovelhas de Deus, o rebanho de Deus, filhos de Deus, o que eles querem? Nos calar, nos matar, nos destruir. É isso que ele tenta fazer. De alguma maneira, se essa destruição não é física, ela pode ser tanto espiritual como também psicológica, tá? Muitas pessoas que nós conhecemos estão neste momento desistindo da fé, ou eu estou falando bobagem? Eles estão desistindo da fé porque não estão suportando a situação em que estão vivendo. Correto? Então nós nos esforçamos em obedecer a Deus. Nós queremos obedecê-lo porque nós queremos cumprir os propósitos de Deus. Nós podemos não entender a razão de Deus nos colocar em determinadas situações neste mundo. Porém, nós temos que ter uma verdade dentro de nós. Nada nos acontece por acaso. Deus está dirigindo nossas vidas. Nós não nascemos no tempo errado. Se nós nascemos neste momento, e se fomos chamados por Deus para vivermos para Ele neste momento, significa que nós temos algo para fazer. E ai de mim, como disse Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de nós se não cumprirmos o nosso dever. Ai de nós se não proclamarmos o Evangelho às pessoas. É isso que está escrito, e é isso que eu quero mostrar a você. Que em momentos cruciais, Deus pede que nós o obedeçamos, Ele nos dá uma missão. Agora, veja bem, eu quero falar com vocês sobre a lista dos sofrimentos de Paulo, o apóstolo, em seus caminhos escuros. Como eu disse a você, Jesus chamou Paulo, onde? Na estrada de Damasco. Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E então o Senhor explicou para que ele fosse levado à rua direita em Damasco. Lá veio um homem chamado Ananias, que orou com ele, as escamas que cegaram os seus olhos caíram de seus olhos, ele passou a enxergar, e ele passou a ser treinado, ele foi levado para o deserto, e lá ele passou alguns meses, e lá ele recebeu do próprio Senhor, porque ele foi levado ao terceiro céu, na presença de Deus. Porque nenhuma pessoa pode ser apóstolo, nem se intitular apóstolo, sem ter estado diretamente, face a face com o Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que coloca sobre si o título de apóstolo, quando ele diz eu sou apóstolo, eu tenho que perguntar: você viu Jesus? Como que ele é? Se ele não sabe explicar, se ele não teve na presença de Jesus, ele é falso. Ou então ele está se iludindo, sonhando. Tá? Nós já temos apóstolos demais, 12. Esses homens pregaram a palavra de Deus e colocaram os fundamentos. E é sobre esse fundamento que nós temos que andar. O apóstolo Paulo, então, ele dá uma lista dos seus sofrimentos que eu quero compartilhar com vocês, que está em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 29. Veja só, o apóstolo Paulo diz: tenho estado mais vezes onde? Na cadeia. Você já esteve na cadeia por causa do Evangelho? Você já esteve na cadeia por ser inocente? Vamos lá, Paulo foi para a cadeia por ser inocente. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles. Eles quem? Falsos apóstolos. E muitas vezes estive em perigo de morte. Olha só, uma pessoa abençoada como Paulo, escolhido a dedo por Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esse homem foi para a cadeia, chicoteado muitas vezes, perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Esse número 39, ele tem um significado que eu não quero entrar agora em detalhe. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, com varas, com paus. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Quer dizer, que diabo, hein? E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar, sofrendo o risco de ter o quê? Hipotermia. Veja só, o que esse homem passou. Você vê esse homem depressivo? Você vê esse homem angustiado? Mas o problema é que a lista não para aí, ela continua. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, perigos causados pelos meus patrícios, quem são? Os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos, onde? Nas cidades, nos desertos, em alto mar. Ele quer tudo para ele também, né? e também em perigos causados por falsos irmãos. Olha a lista, olha só a lista. Eu só quero dar uma recuada para você ver. Veja só. Oh, meu Deus. Jesus amado, hein? Olha lá. Cadeia, chicote, chicotadas, né? Porretada, apedrejamento, naufrágio. Que mais? Inundações, ladrões, perigos de vida por causa dos seus patrícios, pelos não patrícios, pelos falsos irmãos, passou por perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, em todo lugar onde ele estava, um homem cheio do Espírito Santo, com uma mensagem maravilhosa, passando por tudo isto. Continuando então, tenho tido trabalhos e canseiras, quer dizer, ele se esforça e fica cansado, ele confessa que se cansa. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Não dá para dormir, porque a pressão é grande. Ele tem que ficar acordado, olhando, agora vem, agora vem, agora vem. Olha lá, lá vem a tona, vão matar nós hoje, hein? Não dá para dormir. Tenho passado fome. Ah, o filho de Deus não passa fome. Não sei, está aí. Né? Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda me pesa diariamente sobre mim. Aqui eu faço um destaque, eu não sei se vocês conseguem ler claramente. A preocupação que tenho por todas as igrejas. É incrível como este homem, passando por tudo que está passando, ele realmente chega ao ponto de dizer que a sua aflição é pelo seu próximo que ama a Deus e por aqueles que se afastaram de Deus, como veremos a seguir. Então ele fecha o seu pensamento dizendo: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Então veja bem, o que é que ele está dizendo aqui? Vamos por partes. Quando eu assisto um pregador na TV e nas rádios, o que é que eu ouço desses homens? Com todo respeito eu digo isto. Eles dizem que Deus não quer que você sofra, ou não é verdade? Não é plano de Deus que você sofra, não é plano de Deus que você não tenha comida. Não. Isso, não é plano de Deus que você, que lhe falte comida, que lhe falte dinheiro, que lhe falte casa, que lhe falte o conforto. E o que você diria de Paulo, diante de tudo isso que nós lemos? Esses homens que vocês escutam, essas pessoas que vocês às vezes até telefonam, porque você diz que eles têm uma oração forte, especial, ô irmã, faz uma oração especial para mim, como se essa pessoa fosse melhor que Deus. Se alguém tem algo especial para você, não é a pessoa, é Deus. Se Deus não diz para você que tem algo especial, como é que um bocó daquele vai ter? Como é que um imbecil como eu, um homem frágil que é pó, vou dar algo especial a você? Eu não tenho nada de especial para dar a você. Que coisa especial você pode ver em mim? Um homem que ficou doente, perdeu seus músculos, que quase não consegue andar porque não sente seus pés, eu não consigo digitar direito porque não sinto minhas mãos, que para subir uma escadinha dessa aqui eu perco o equilíbrio porque meus joelhos doem, aqui ó, está meio balaculá, balaculé. Então você vê, que especial, que coisa especial eu posso dar a vocês? A única pessoa especial que nós temos aqui não sou eu, não é você, não é ninguém. É a pessoa de Jesus Cristo, a quem nós adoramos e servimos. Ele é a pessoa especial. E nós temos que ter consciência disto. O seu trabalho não é especial. O seu filho não é especial. Especial é Jesus na sua vida, porque é Ele que sustenta essas coisas. É Ele que mantém essas coisas na sua vida. É Ele que pode manter você vivo, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Então, o apóstolo Paulo, veja só, em sã consciência, como é que você pode ir numa igreja onde as pessoas falam assim: não, Deus tem um plano maravilhoso para a tua casa. Que plano maravilhoso para a tua casa? Se você, mulher, é uma mandona, se você não respeita o teu marido, se você não trabalha para que ele seja um homem espiritual, que respeito Deus, que trabalho Deus pode ter na sua casa, se você, marido, não conduz a sua família a respeitar a Deus, a amar a Deus, a suprir as coisas de Deus? Não existe respeito. Que respeito pode existir na sua casa se você, filho, não honra os seus pais? Se vocês, pais, não se assentam com seus filhos para ensiná-los? É impossível! É impossível! Como que você pode chamar de respeito quando você, que é sogra, fica interferindo na vida de seu filho ou sua filha, no casamento deles, tentando criar casas, tentando criar dissensões? Meu Deus do céu! Como pode haver respeito dentro de uma casa onde o marido ou a mulher são dois fofoqueiros de mão cheia? Como pode uma coisa dessa? Deus precisa trabalhar em nosso coração. Deus precisa trabalhar em nossas vidas. E nós nos concentrarmos, pensarmos. Porque quando nos falta o pensamento, quando nós não queremos pensar, não nos faltará vontade. Se você não pensa, você é uma pessoa cheia de desejos. Se você não é capaz de pensar, você só vai agir pela emoção e só vai fazer bobagem na tua vida. Você vai se entregar a todo tipo de atitudes ou de ações desaprovadas por Deus. Você não vai conseguir fortalecer ninguém. Tá? Você só vai chorar as pitangas, você só vai reclamar. Aqui está um homem que nós estamos vendo, tá? Que de acordo com essas pregações que nós ouvimos, pois se Deus só quer abençoar, tirar você de sofrimento, de luta, de lágrimas, então Deus odiava Paulo. Se tudo que eu li na vida de Paulo, todos esses problemas, onde está Deus na vida dele? Onde está Deus? Será que Deus ama este homem, amou este homem? Deus o amou muito, a ponto de confiar nele. Porque não existia um homem capaz de passar por todas estas coisas e ser tão sincero e apaixonado pelo céu e pela eternidade e pela igreja do Senhor, a ponto de dizer: eu me aflijo. Se existe algo que me aflige, é o reino de Deus, é ver as pessoas se afastando de Deus, se perdendo e indo para o inferno, jogando na lata do lixo o compromisso e a aliança que fizeram com Deus. O que me aflige é ver as pessoas amando este mundo mais do que o mundo vindouro. O que me aflige é ver as pessoas não conseguindo mais exultar a Deus. Eu tenho saudade de alguns hinos antigos, nem sei se eu lembro a letra, mas dizia mais ou menos assim, me perdoem, eu já não tenho mais a mesma voz. Diz assim: A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito a todos nos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Onde estão essas coisas? Onde está isso? Meus irmãos, que tristeza. Eu vejo esses pregadores pregando que Deus não quer que você sofra. Então venham, participem das campanhas que nós promovemos e Deus vai livrá-lo, desde que você faça doações generosas. A igreja virou um negócio. Sabe o que é o truque? Sabe qual é o truque? Qual é o problema que as pessoas têm? É isso, é isso, é isso. Tá. Então vamos atacar esse problema. Vamos apresentar para eles uma solução mágica e vamos fazer a troca. Vamos chamar essa troca de fé. Eles aceitam o que nós oferecemos e nós dizemos que eles têm fé. Daqui a um tempo, quando eles reclamarem, eles vão desistir e nós estaremos com um grupo maior ainda, eles não terão forças para nos encarar. É assim que acontece. Esse é o truque. Este é o truque. Deus me livre dessa artimanha. Deus me livre dessa artimanha. Eu não quero apresentar a vocês outro evangelho, a não ser que você se arrependa, tenha o perdão dos seus pecados e ingresse na família de Deus, sirva a Deus e alcance a vida eterna. Então, veja só, Paulo, nos seus caminhos escuros, ele tinha uma preocupação, uma aflição. Qual era? A igreja, os irmãos. Ele queria olhar onde estavam as pessoas afastadas e ardentemente ajudá-los a voltar, falar na linguagem deles. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Ele não vinha com uma linguagem empolada, ele não era um homem técnico, ele ia no âmago, ele ia no coração, ele falava a verdade, ele queria que as pessoas vissem nele paixão, sinceridade, verdade. Ele queria que as pessoas olhassem nos seus olhos e vissem como fogo querendo entrar na vida do outro para acender uma fogueira lá, a fim de que esta pessoa tivesse força motriz interna, a força de Deus, para que eles pudessem voltar a andar. Afinal de contas, quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos quantas pessoas sofreram, a ponto do autor do livro de Hebreus dizendo: essas pessoas foram cerradas ao meio, foram torturadas. Sabe por quê? Porque o mundo não era digno delas. O mundo tinha ódio dessas pessoas. O mundo não quer esse tipo de pessoa. O mundo não quer uma igreja verdadeira. O mundo quer uma igreja falsa. Com essa o mundo dá a mão, o mundo passeia com ela. Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando você olha o Novo Testamento, você percebe que esses apóstolos, os seus sucessores, que são os pais da igreja, Nós vemos também os reformadores, os puritanos e os pregadores fiéis até os dias de hoje, como estão sofrendo, como sofrem perseguição. O mundo quer calá-los. O mundo tentou emudecê-los e tenta emudecê-los até hoje, mas não consegue. Não consegue. Alguém diz assim: a igreja vai morrer. Eu não concordo. A igreja não morrerá. Enquanto Jesus não voltar, a igreja continuará firme. A igreja não é a quantidade que eles dizem que é, mas a igreja verdadeira existe, porque no meio do jogo, do joio, sempre há o trigo. O trigo está lá. O trigo está lá, a verdade está lá. Nós temos que ser o trigo, nós temos que ser a verdade. Nós não podemos brincar mais. Então, alguém diz assim: mas Walter, como que eu vou ficar preocupado com a igreja? Paulo ficava preocupado com as pessoas, com a sua atitude espiritual e imoral, porque há muitas pessoas debaixo do poder de Satanás, sendo enganadas na religião e na vida moral. E o apóstolo Paulo procurava essas pessoas e tentava elucidá-las. Então você diz: mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou líder religioso, por que que eu devo me preocupar com essas pessoas? Por que Deus vai fazer recair sobre mim alguma responsabilidade? Ele não chama pastores, ele não chamou você, ele não chamou outro. Porém, a Bíblia diz que nós temos o dever de cuidar uns dos outros. A Bíblia diz que nós temos que fortalecer uns aos outros, ensinar uns aos outros, orar uns aos outros. Nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Nós temos que aconselhar uns aos outros. Nós temos que nos amar uns aos outros. Nós temos que honrar uns aos outros. Você pensa que igreja é um lugar onde você vai, senta e assiste a essa igreja? É legal. Vem para essa igreja que é legal. Isso não é igreja, porque você não é. Porque quando você é igreja, você começa a se envolver uns com os outros. Você se envolve com outras pessoas. Você quer o bem do outro, você não quer o mal. Você percebe que é orgulhoso, egoísta, interesseiro, e você para! Porque o evangelho te atinge, o evangelho te machuca. Deus está usando alguém para falar com você. Deus começa a usar alguém para falar com você, alguém que se preocupa com você. Quando alguém chega para você e começa a dizer: olha, não é bem assim, toma cuidado, não é dessa maneira, muda, é porque você está fora do eixo. Eu sei que muitas pessoas às vezes podem errar, vêm até nós com espírito de superioridade, mas muitas vezes quando nós estamos errados, Deus envia pessoas sinceras para falar conosco, para encher o nosso coração com a verdade, para nos corrigir, para nos ensinar, a fim de que nós nos reergamos, a fim de que nós nos levantemos, voltemos para Deus. E nós temos que ser humildes para reconhecer se essa pessoa está falando algo do evangelho, alguma coisa verdadeira, e eu reconheço que aquilo que eu estou fazendo contraria os princípios da palavra de Deus, eu tenho que ser humilde para me curvar, me humilhar debaixo da poderosa, da potente, da maravilhosa, eterna mão de Deus, para ser honrado no tempo que Ele quiser. Ah, meus irmãos, oh Jesus amado, tem misericórdia. Você que diz que não deve se preocupar com o outro, deixe-me falar uma coisa. Você tem filho? Você tem marido? Você tem esposa? Você tem pai? Eu pergunto, você é um cristão? Quantos aqui se consideram realmente se consideram cristãos, de fato? Levante a mão. Muito bem. Veja só, se você realmente é um cristão, você é igreja. Paulo era um cristão. Ele passou por tudo aquilo. Você é um cristão. Está passando por algumas experiências difíceis agora. E porque você está passando por experiências difíceis, você deixou de ser igreja? Você não quer que a sua família seja uma bênção? Você não quer que o seu marido seja um homem de Deus? A sua mulher seja uma mulher de Deus? O seu filho, um moço? E a sua filha, uma moça de Deus? Você não quer que seus pais sejam abençoados por Deus? Será que você tem prazer em olhar o seu pai e vê-lo embriagado, chegando em casa e batendo na sua mãe? Será que você tem prazer em ver seu pai andando por caminhos errados e você batendo palmas e você dizer, eu não vou me meter nessa? Será que você não sente no seu coração o desejo de abençoar alguém com a sua vida? Será que você só está olhando para o seu sofrimento, para o seu momento agora e não se preocupando com ninguém? Você sabe que quando você cumpre a vontade de Deus para abençoar os outros, o que você recebe em troca, muitas vezes? Rejeição, cara feia, zombaria, injúrias, abandonos, e às vezes até mesmo o emprego da força. Ou não é verdade? O que nós vimos na lista de Paulo? Não foram essas coisas? Sim ou não? Mas ele não desistia. Ele não desistia. O seu coração queimava. Jó perdeu tudo. E ainda ele era capaz de dizer para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive. Ele dizia: o meu Redentor vive. Quando Deus coloca você numa situação, que eu vou chamar assim, entre aspas, imerecida, segundo o nosso juízo, tá? Porque nós não fizemos nenhum mal para estar nela. Você pode ter certeza, se você é uma pessoa que o teme e é abençoada, Deus não vai deixar você sem recompensa. Isso eu posso lhe garantir. Você não precisa fazer corrente para receber isso. Você não precisa fazer campanha nem novena para receber isso. Isso é truque. Isso é coisa de gente pagã. Isso vem lá do ocultismo, de religiões que não amam a Deus. Você não pode forçar Deus a te dar nada, mas você pode acreditar no que eu estou dizendo. Deus vai recompensar você. Aí você fala assim: ai, que bom, aqui na terra. Talvez não, na eternidade. Deixe-me dar um exemplo. Jó foi recompensado na terra. E Paulo? Não. Sabe o que ficou na terra de Paulo? A cabeça dele, porque ele foi decapitado. Mas Paulo foi recompensado no céu. Você se lembra de Estevão? Quando ele falou para aqueles homens, tá? Sabe de uma coisa? Vocês não precisam ficar assustados porque vocês mataram Jesus. Deus sabia que isso ia acontecer. Vocês têm que se arrepender. Vamos resumir a ideia. Eles ficaram loucos da vida. O que, que eles fizeram? Vamos apedrejar. E quando as pedras começaram a vir contra aquele jovem rapaz, aquele moço, ele olhou para o céu e o que ele viu? Ele não viu um ser sentado no trono, mas ele viu Jesus em pé, numa posição de honra, para receber aquele que o respeitou, que o amou, que obedeceu, e estava recebendo de braços abertos o moço que testemunhou publicamente a sua fé. Há pessoas rebeldes que não queriam saber de Deus. Ele foi honrado. Meu irmão, se você não consegue crer na eternidade, você tem problemas. Se você não crê na eternidade, a sua fé não é sincera. Se você não acredita que vai passar a eternidade ao lado de Deus, você está em sérios problemas, em maus lençóis. Eu peço que hoje você abra os seus olhos, que Deus abra os seus olhos, que você consiga enxergar quem você é e nas mãos de quem você está. Porque a pior coisa que existe é aquele que perde a esperança em Deus. Deixe-me avançar. Em segundo lugar, com a ajuda de Deus, o nosso exemplo de vida nos nossos momentos escuros abre os olhos de muitos para Jesus, a luz do mundo. Você crê nessa declaração? Não são as nossas palavras, mas o nosso exemplo. O seu exemplo vale mais do que mil palavras. Há uma imagem, hoje nós acostumamos a imagem, gostamos de pegar o smartphone e ficar procurando imagens. Mas o que nós deveríamos procurar são exemplos. Exemplos de homens e de mulheres. Nós ficamos aí em vlogs, em influenciadores mundanos, que só trazem vergonha, ensinando seus filhos como se masturbar, ensinando seu filho como desobedecer, como ser independente, como trazer álcool e droga para dentro de casa. É incrível como essas mídias sociais não coíbem, não proíbem, tá? Essas pessoas de postarem essas imoralidades. Mas quando alguém fala alguma coisa honesta, quando alguém joga para o ar, para o público, os princípios judaicos cristãos, pronto, essa pessoa é caçada, é desmoralizada, é injuriada. Eles tentam calá-la. Vocês não perceberam ainda? Vocês não perceberam ainda que Jesus está para voltar? Vocês não perceberam ainda que tudo isto aqui vai acabar? Esse tempo vai acabar. Se você, meu irmão, ama a sua vida, se você ama a sua família, se você ama os seus filhos, esse é tempo de você se apegar com Deus e dizer: Deus, faça em minha vida um milagre, muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar. Eu quero te servir, eu quero me preocupar, eu quero sentir o sofrimento que o Senhor sente pelas pessoas. Quando você sofre por alguém, quando você sofre pelo seu filho, quando você sofre pelo seu marido, quando você sofre por alguém e quer vê-lo na presença de Deus, você está sofrendo os sofrimentos de Jesus. Porque é assim que ele sofre, é desta maneira que ele sofre. Mas quando você vê o seu filho fazendo traquinagem, você fala: eu não acredito, meu Deus, eu sempre ensinei esse menino, e agora o que eu faço? Meu Deus, vou me matar. Isso não é sofrer por alguém. Sofrer por alguém é chegar: meu filho, olha para mim, olha nos meus olhos. É mostrar a ele a paixão, é mostrar para eles o quê? O seu desespero, o seu amor. Ele precisa enxergar em você a sua aflição. Ele precisa enxergar em você o quê? A eternidade. Meu Deus! Não adianta você, mulher, ficar cobrando o teu marido. Não adianta você, marido, ficar cobrando a tua mulher. As pessoas precisam enxergar em você a eternidade. Meu irmão, eu mesmo teria muitas razões para ser um homem depressivo, angustiado, mas eu estou lutando, eu estou tentando fazer o melhor. A cada dia eu tento fazer o melhor, eu tento me aplicar, eu não tenho tanta força, isso não é desculpa, mas eu estou dizendo para vocês, se isso serve de apoio a alguém, pelo amor de Deus, entendam que eu não estou querendo faltar com a modéstia, mas se a minha vida serve de um empurrão para alguém, olhe para isso, gente. Tenha coragem. Eu olho para esta mulher aqui, eu vejo nesta mulher aqui, esta mulher que corria na igreja levando cadeiras para cá e para lá e ajudava pessoas em toda parte, em toda parte. Hoje ela está com uma muleta aqui. Deus não a livrou. Deus tem poder para curar essa pessoa. Tem poder para fazê-la andar. Tem. Mas ela vem aqui. Olhe para ela. Vocês que, quantos a conheceram no início desta igreja, que estão aqui? Sigam o seu exemplo. Quando ela não está aqui, ela liga para mim: ai, eu não vou poder estar, e chora. Eu falo: meu Deus do céu, fique em casa, vai descansar, velha. Mas aqui está exemplo de perseverança. está o exemplo de perseverança, de fé, de amor, de paixão. Eu olho para a sua vida, irmã Cida, eu vejo a eternidade. Como eu gosto do livro de Rute, o teu Deus, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Se as outras forem embora, Noemi, eu não vou, eu vou te acompanhar. Como eu gosto do livro de Rute, eu vejo a eternidade, eu vejo a mão de Deus. Meus irmãos queridos, em nome de Jesus Cristo, eu peço a vocês, olhem para as pessoas, olhem para a pessoa que está do seu lado, que não está desanimando, que está lutando. Não desanima, levanta a cabeça. Só não falo, dá a volta por cima. Então, queridos, Deus sempre vai usar alguém para nos animar, para nos encorajar. Esta semana, eu pensei, Paulo passou tanto, né? Deu uma lista, mas por que ele suportou tudo isso? Por que ele passou por isso? Por que ele, no meio de tantas coisas que ele deveria se preocupar, às vezes o seu estômago estava assim, ó. Sabe o que significa isso? Comida! Sede! A língua grossa. E ele diz, sabe o que me aflige? É ver pessoas afastadas de Deus. E por elas eu quero me colocar à disposição. Meu coração arde, meu coração queima. Eu preciso ajudar essa gente. Eu preciso, de alguma maneira, saber como falar com eles. Eu preciso ajudar os fracos. Aqueles que estão se enfraquecendo, eu preciso trazer a eles a luz de Deus. Paulo estava em momentos de escuridão, mas não lhe faltava a luz. Ele sabia o que tinha que fazer. E quando ele fazia a vontade de Deus, ele entendia o porquê estava, ou a razão de estar onde estava. Eu ando meio embrulhado com as palavras, eu acho que eu estou ficando velho. Mas vocês estão me entendendo, não é? Então, antes eu não me embrulhava tanto, agora me embrulho mais, mas tudo bem, ainda consigo ser lúcido. Mas veja lá, você diz assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Você não sabe porque você não faz a vontade de Deus. Você não está preocupado com ninguém. Você está preocupado somente com a sua vida. Fortalece as pessoas que estão ao seu lado. Você não precisa fazer muito, mas o pouco que você faz para alguém é o bastante. Se prepare. Procure ajudar pessoas. Eu então pensei, por que Paulo fazia isso? Olha o que Deus falou para ele, olha o que Jesus falou para ele em Atos capítulo 26, versículos 17 ao 18. Essa é a comissão que Jesus deu para Paulo. Vou livrar você dos judeus e também dos não judeus a quem vou enviá-lo. Pausa, olhem para mim. Jesus disse, eu vou até voltar porque vocês ficam de olho lá. Então, você diz assim, ué, vou livrar, mas Paulo falou que ele passou perigos com patrícios e os não judeus. E o texto está dizendo, Jesus, vou livrar você. Então Deus não livrou? Livrou. Até o momento em que ele não quis livrar mais. Então você para com essa história de dizer assim, não, eu sou filho do rei e Deus sempre vai agir assim. Quem é você para dizer que ele sempre vai agir como você acha que ele vai? Você não sabe. Deus vai fazer o que bem entende. Ele é o Senhor, ele é o soberano. Eu sou um súdito dele, eu sou um servo dele. Vamos parar com essa história. Por isso que eu disse certa vez para uma pessoa, eu não sou nem tanto lá, nem como cá. Vamos pegar a via do meio e vamos nos equilibrar. Porque se você abre muitas pernas, você vai ter distensão muscular. Você não é dançarino, ou não é? Você não está toda hora fazendo alongamento? Eu não aguento abrir mais que isso, minha calça vai rasgar, começar pela calça. E depois eu vou ter problemas nos tendões, nos músculos, eles vão distender. Então, toma cuidado, fica no equilíbrio, entenda que Deus vai usar você para ajudar outras pessoas, assim como usou outras pessoas para ajudar você, para falar com a sua vida. Então, quero voltar. Deus livrou Paulo até o ponto que ele achou que deveria. Em um determinado momento, Paulo foi decapitado. Então, veja só, você, no meio dos seus momentos escuros, Paulo, no tempo escuro da sua vida, quando você estiver passando por lutas, você vai abrir os olhos deles. De quem? Abrir os olhos de quem? Dos judeus e os não judeus. Olha o contexto. Então você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Infelizmente, nós temos aprendido por anos que as obras sobrenaturais divinas correspondem a curas e milagres e expulsões de demônios. Então, eu vou numa igreja, tem cura lá? Então é de Deus. Tem milagre lá? É de Deus. Tem expulsão de demônio lá? É de Deus. Você acreditaria? O camarada vai expulsar um demônio e vê, qual é o seu nome? Aí o demônio falou, para que rádio eu estou falando? Qual é a televisão que o senhor está passando? Então, meu nome é o Tranca-Rua. Meu nome... E demônio tem nome? Na Bíblia está escrito que o nome é Legião. Não é o nome. Ali era uma quantidade de demônios que estava numa pessoa. E Jesus mandou, vai para os porcos. Vai lá. Não, eu ia falar, mas não vou não. Então, aqueles porcos nunca ganharam um campeonato na vida deles. E eles foram tudo lá. Então, veja só. Aí, foi o time e a torcida para dentro do lago. Aí, veja lá. Aí, veja só. Oh, me perdoe aí, vocês, é brincadeira, hein? Então, eu não consigo nem correr também de vocês, também, vocês pegarem aqui, me massacra. Aí, Jesus certa vez expulsou o demônio de alguém e disse que o demônio pode voltar. Ou não é isso? Nós sempre estamos falando que o poder de Deus está em curas, milagres, expulsões de demônios. Mas, espera lá. Nós somos ensinados a focarmos nossa visão nisto. Mas eu vou dizer algo a vocês agora. Se você tiver ou manter seus olhos fixos só nesta definição, você sempre vai acreditar que Deus pode fazer todas as coisas por você. Isso é errado? Não, Ele pode. Ele pode. Ele pode. Porém, se você não tem conhecimento do caráter de Deus, o diabo te engana, mesmo você acreditando que Deus é poderoso. Um exemplo disso, o povo de Israel lá no deserto. Eles viram milagres à torto e direito. Mas o que aconteceu? Deixe-me colocar um pensamento que me veio ao coração nesta manhã. Diz assim, os milagres, eu nem sei se eu consegui escrever direito, mas vocês me ajudem e a gente corrige aqui neste exato momento qualquer erro. Os milagres atestam que estamos sob, debaixo, as mãos de quem tem todo o poder no céu e na terra. Mas, ao entendermos as razões dos mesmos, saímos da condição de fragilidade espiritual e emocional que nos encontramos. O que eu quero dizer com isso? Quando você recebe um milagre de Deus, uma cura, ou você assiste, então você diz assim: puxa, esse Deus é poderoso, o que ele fez naquela pessoa pode fazer em mim. Mas aí eu pergunto: isso tira você da sua fragilidade emocional e espiritual? Não. Isso liberta você? Não. Milagre faz você acreditar de fato em Deus, a se tornar um cooperador de Deus? Não, não faz. O povo de Deus no deserto recebeu milagres, tá? E eu coloco lá para vocês, saber que Deus tem o poder para abrir o mar, ele não abriu o mar vermelho, deter o fluxo das águas de um rio em um tempo de cheia, não foi isso que ele fez no rio Jordão? Fazer com que caia pão do céu, Deus não fez chover o maná no deserto, do nada, não alimentou as pessoas? Deus não tirou água potável de uma rocha no meio do deserto, um lugar seco, inóspito, árido? Tirou. Deus, quando Moisés jogou alguns galhos na água, ele não transformou aquela água salobra em água potável, boa para se beber? Milagres. Deus não curou Miriam e Arão da lepra? Deus não fez o Monte Sinai fumegar diante das pessoas? Deus, ao longo da sua vida, você que me assiste e que está aqui, quantos milagres fez diante dos seus olhos que você assistiu? E eu pergunto: esses milagres fizeram você ler a Bíblia cada manhã, todos os dias? Ensinou você a fazer devocionais? Fez você conhecer mais sobre o caráter de Deus? Tornou você mais temente a Deus? Fez com que você se preocupasse mais com o seu próximo do que consigo mesmo? Leva você a ter coragem para enfrentar esse momento que eles chamam de pandemia? Esses milagres fazem com que você aguarde a eternidade com paixão? Não faz! Se você não tiver a palavra de Deus dentro de si, se você não se esforçar para guardar a palavra de Deus no coração, você irá pecar. Por isso que o homem de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todos querem milagres, mas nem todos querem conhecimento. Por quê? Porque conhecimento gera compromisso, e milagres gera emoções. Eu não sou contra milagres, eu sou contra uma vida que se constrói sobre paixão e emoções, sem conhecimento. Porque o conhecimento é que dá estrutura, o conhecimento te mostra se a sua paixão é verdadeira ou falsa, se as tuas escolhas estão sendo base, estão ou têm base na verdade ou na mentira. a missão que Deus deu a Paulo, que é esta: abra os olhos das pessoas, para que eles saiam da escuridão, se libertem do poder de Satanás e se voltem para Deus, que sejam perdoados, que passem a ser parte do povo de Deus. É a mesma missão que Jesus nos deu. Mas o que eu ouço? Que a missão que Jesus nos deu é essa: imponham as mãos sobre os enfermos, expulsem demônios, e se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Mas eu estou vendo cristãos que ouviram essa declaração e hoje estão vivendo como covardes. Me desculpem, eu respeito o momento, eu lastimo demais. Se perdermos alguém, mas até a volta de Jesus, muitas pessoas deixarão esta vida. E se você deixar esta vida, tenha certeza de ir para o céu e de não ir para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Olhe para a eternidade, vibre com ela. Vibre até o ponto de quase desmaiar. Em nome de Jesus. A mesma coisa que Deus deu a Paulo, Ele dá a nós. O que Ele exigiu de Paulo, Ele exige de nós. Como eu volto a dizer, não conheço os teus problemas, suas aflições, suas lágrimas, mas nos caminhos escuros da sua vida, confie em Deus e não deixe de colocar a sua esperança nele. Por isso que eu digo a vocês: prepare-se e permita que Deus use a sua vida para que pessoas tenham seus olhos abertos e se voltem das trevas para a luz. Se você não se preparar para isto, você está falhando. Você está falhando. Que Deus use a sua vida para que pessoas fiquem livres do poder de Satanás e se unam a Deus. As pessoas precisam ver que você está unido com Deus. Eles precisam notar que você é uma pessoa apaixonada por Ele. Nós estamos vendo exemplos de pessoas apaixonadas pelos demônios. Vocês ficam horrorizados ou não ficam? Discursos verdadeiros, discursos demoníacos, satânicos, em toda parte. Onde está a palavra de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão as trombetas de Sião? Onde estão aqueles que estão acordados e não dormindo? Onde estão os pais para os seus filhos? Onde estão os filhos para os seus pais? É nosso dever abrir os olhos das pessoas para que enxerguem as trevas e a luz. Faça uma comparação e tomem a decisão. Se estão vivendo na escuridão, que saiam de lá. Paulo, seus tempos eram escuros, cheios de sofrimento, mas a sua alma era iluminada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Não adianta dizer, eu quero sair da escuridão para a luz, quero abandonar o diabo, mas se você não se arrepender, o único caminho para Deus é o arrependimento, é receber o perdão dele. Deus, eu não tenho pensado como o Senhor pensa. A minha mente só pensa em bagunça, festas, orgias, ou então em nada. Sou mesquinho, materialista, roubo o Senhor, não ajudo ninguém, sou duro de coração. E ainda reclamei de ti muitas vezes. Jogo pessoas contra pessoas. Eu estou nas trevas, Senhor. Como eu faço para entrar no teu reino? Eu estou perdido. Eu não consigo orar. Eu olho para a Bíblia e há um livro lacrado diante dos meus olhos. Eu olho para a tua igreja e eu não tenho prazer nela. Eu não consigo cantar um hino que engrandeça a ti. Eu só canto hinos que me levam a considerar meus problemas. Tem misericórdia desta alma. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Me faça pensar os teus pensamentos. Me ajuda a andar nos teus caminhos. Me perdoa por não ter sido quem o Senhor esperava que eu fosse. Me ajuda a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, pelas razões que o Senhor me escolheu. Então alguma coisa vai acontecer na sua vida. Quando você ajuda as pessoas a encontrar o seu lugar entre aqueles que se dedicam a Deus, você vai dizer para ele: Deus te ama. E agora você ama a Deus. Agora você vai aprender a ajudar pessoas dentro e fora da igreja. Então, quando você começa a ajudar as pessoas, você se lembra do que Jesus disse: não deixa a tua mão direita saber o que a tua esquerda fez, ou não deixa a esquerda saber o que a direita fez. Mas há uma coisa que as pessoas precisam ver: a tua aflição, a tua paixão por elas. Todos os domingos eu estou pregando a vocês aqui a verdade. E ainda ouço pessoas dizendo que não se sentem motivadas a servirem a Deus por causa daquilo que prego. Isso me fere. Isso judia de mim. mas não me abate. Porque essas palavras vêm daqueles que não amam o Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou para aquele bando de gente desobediente, rebelde, que não queria saber da verdade de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da cegueira, do poder satânico, do orgulho, da vida isolada e independente. E fará você acreditar no céu, na eternidade. Louvado seja Deus. Eu quero terminar dizendo que no escuro nós não sabemos nem o que está dentro do nosso armário. Nós não sabemos o que está limpo e o que está sujo. Na escuridão de nossas almas, não sabemos escolher o bem. E muitas vezes as atitudes que escolhemos é para fazer o mal. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Ele estava dizendo: se você segui-lo, você receberá tanta verdade no teu coração, que você sairá da ignorância de Deus. Você o conhecerá. E o respeitará. E o amará. E o obedecerá. E cooperará com ele. Enquanto você vive a sua vida e é sustentado por ele, você será instrumento dele para fortalecer outras pessoas e resgatá-las do inferno. Cumpra a sua missão. E logo você vai entender as razões de estar onde está. O meu desejo é terminar esta vida cumprindo a missão que Deus me deu e alertar a igreja a respeito dela. Se você não cumprir sua missão, você não vai ser salvo, não. Se você não se esforçar para ser mais do que você é, você estará em maus lençóis. Você que é líder de um grupo, você que é líder de louvor, que toca, que canta, que ensina, ai de você se não se preparar mais. Ai de você. Tratar estas pessoas como se fosse o seu auditório. Eu queria que vocês vissem o amor de Jesus em mim. Meu coração está que não se aguenta. Eu tenho vontade de cair nesse chão e chorar, chorar. Santo Deus poderoso. Termino com as palavras do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito assim: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, ponto. Primeiramente ele diz o que nós somos. E agora ele vai dizer por que somos o que somos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O que eu era? Eu era o desejo de Deus. O que você era? Você era o desejo de Deus. Mas eu não era capaz de incentivar ninguém a buscá-lo. Mas depois de nós termos sido chamados e escolhidos por Ele, aprendemos sobre Ele, cresce no coração o desejo, assim como nós somos retirados da escuridão, de retirar outras pessoas de lá, porque nós sabemos que aquilo é o inferno em vida. Viver na mentira é um inferno. Então resolvemos nos dedicar a Ele, ao seu serviço, porque afirmamos que não pertencemos a nenhum grupo político, social, econômico, filosófico. Nós somos propriedades de Deus. E onde estivermos, em caminhos escuros ou claros, na escuridão ou na claridade, sabemos que fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, porque temos um testemunho pessoal. Eu era aquilo, e agora estou sendo aperfeiçoado, mas me tornei nisto. Eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas agora sou outra pessoa, nascido de novo, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe.